prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast piloto do Movimento Conservador. Neste podcast, traremos assuntos da política cotidiana falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta aí nas redes sociais, sempre pontuando, obviamente, a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais, que estarão na descrição deste podcast. Comente, sugira temas, compartilhe com seus amigos para que a gente destrua juntos as fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. Então, quem está comigo hoje é o senhor André Petros, coordenador do Movimento Conservador.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí, as tias do WhatsApp, a galera de chapéu de alumínio. Estou aqui novamente, com muito prazer, inaugurando o nosso podcast, podcast do Movimento Conservador, como bem pontuado aí a nossa querida Tef Ferrari, né, que é mais uma integrante aí deste maravilhoso, estupendo e sensacional movimento. Muito obrigado aí.
A nossa querida Esté Papaiano, nossa maravilhosa diva opressora, que está mais opressora do que nunca, fazendo inveja a Manuela Dávila, pois ela agora lutará como uma mamãe, mais uma mamãe conservadora.
Boa noite, Rede Mundial de Intrigas. Agora estou duplamente intrigueira nesta Rede Mundial, fazendo podcasts. Já sabe, quem não curtir, não compartilhar e não ouvir, é machista, racista, opressor contra eu, que sou afrobege. E agora vocês são também mamãe-fóbicos, tá ok? Aquele abraço.
E o nosso querido colega Wellington Santos, nosso ilustríssimo advogado da trupe.
Boa noite, boa tarde, bom dia. O Wellington se apresentando. É muito orgulhoso em fazer parte do Movimento Conservador e agora iniciando aqui mais essa iniciativa com o podcast. Mais um canal de comunicação, de opressão. E se quem não compartilhar o da Esté porque é machista, quem não compartilhar o meu é racista porque eu sou negão.
Muito bom. E eu, Tef Ferrari. Se você já me conhecia do podcast do Oliver Talk, assista o episódio 48 sobre trabalho, que está aqui na descrição, para você entender como que eu vim parar no Movimento Conservador. E aproveite e não perca a oportunidade incrível de adquirir os cursos do professor Olavo de Carvalho com 50% de desconto até o dia 31 de agosto. Então confira lá no podcast do Oliver, que está aqui na descrição. Então bora lá, vamos começar o nosso assunto do podcast. E hoje, minha gente, o assunto é militância. De direita? Será? Mas o que é uma militância? Alguém poderia me dar aí a definição de militância? Alguém sabe me dizer qual que é a definição de militância?
Eu entendo que, diferente da maioria da população, um militante político é aquela pessoa que ela se convence que não adianta se mobilizar em apenas alguns momentos, mas que a mobilização é uma constante. E, portanto, o principal objetivo dos militantes políticos é convencer mais pessoas a apoiar as propostas e participar das suas ações, e para que a maioria da população ajude a tornar também as ideias e aquilo que se propõe as ideias políticas, coisas mais concretas, né? No nosso caso, como a gente trabalha muito com a realidade por sermos conservadores, né? Nesse caminho, a gente defende, no caso, as conquistas concretas, né? Então eu entendo que militância é isso aí.
Muito bom. E a militância também, né, pessoal, é bem diferente do eleitorado, né, daquela coisa mais dos adeptos do governo, porque, assim, o eleitorado, ele acontece a cada 4 anos, vamos dizer, né, nas eleições. Então tem aquele pessoal forte falando, não, porque eu vou votar em X, então isso é militância? Será que isso é militância? Será que esse eleitorado de cada 4 anos, ele vai continuar brigando, indo atrás, fazendo boicotes, né, em tempo integral, lutando por uma causa? Será que isso funciona desta forma? Ou será que o eleitorado ele é diferente de militância? E aí, o que, que vocês acham?
Eu penso que muitas pessoas trabalham a militância como um meio para o fim, que é a eleição, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós, do movimento conservador, inclusive, temos encontrado, que muitas pessoas procuram os movimentos... já com a pretensão eleitoral, que aliás é bianual, né? Porque a cada 2 anos, porque você tem os pleitos municipais, né? Então você tem os vereadores, os prefeitos, depois você tem os deputados estaduais, senadores, governadores, deputados federais dos próximos 2 anos. Mas esse não pode ser o fim, aliás, o que é militar, né? É estar numa constante, como a Esther bem colocou, em atividade constante em prol daquele ideal, né? Então, não se restringe apenas ao pleito, há outras coisas pelas quais militar, além de um pleito eleitoral, por exemplo, fazer marchas em prol, por exemplo, marchas pela vida contra o aborto, marchas contra a ideologia de gênero, ocupar as câmaras municipais para pressionar vereadores, ocupar as assembleias legislativas, para pressionar os deputados estaduais referentes a determinados temas que estão em votação e vão afetar a coletividade. Então, isso é uma militância ativa, constante, que não se destina única e exclusivamente, né, a um pleito, né? Então, penso que esse não pode ser um fim, né? Aliás, é um problema que nós temos enfrentado e que nós penamos a explicar que, olha, é um movimento cultural, político, mas que não tem como única finalidade eleger pessoas a cargos eletivos, né? Então, penso que não se reduz a isso, não se resume a isso, né? É claro, acontece, é uma decorrência natural, até porque as pessoas acabam ganhando legitimidade perante um determinado grupo, né, que vê elas como representantes legítimos, mas não é o fim.
Mas eu vejo muito falar na internet, aí nas redes sociais, inclusive eu fiz um podcast sobre isso há um tempo atrás, sobre militância de direita, e eu fui bastante até criticada, né, porque o pessoal fala, pô, a militância, né, na direita, que absurdo, né, militância é coisa de petista, né, militância é coisa de esquerdista, militância é coisa de Lula livre, é coisa de feminista, de movimento LGBT, é bom a gente desmistificar também isso, né, porque... a militância ela não é patenteada pela esquerda, ela não é algo, né, deles ali. Assim, eles, infelizmente, no Brasil, né, na nossa realidade, eles acabaram formando pessoas mais nesse sentido. Eles criaram muitos movimentos, isso daí já vem lá de trás, né? Não é alguma coisa de agora. Esse surgimento desses movimentos ultramilitantes e radicais, né, que realmente são radicais, eles falam que a direita é radical, mas esses movimentos são absurdamente radicais, né? Que isso é a grande cara da militância, mas a militância em si, né, ela não é só isso. Aqui no Brasil talvez tenha, eu não sei se deturpada, porque na verdade... eles cumprem o que prometem, né? Eles fazem ali o trabalho deles. O que, que vocês acham sobre essa mistificação da palavra militância? Como é que funciona isso para vocês?
Então, na verdade, a militância em si, se você for pegar a definição dela, por exemplo, do dicionário, é a pessoa que milita por alguém, milita por alguma causa, né? Ela defende alguma causa, ela defende transformar, de repente, a sociedade através de alguma ação, e não apenas de uma especulação, por exemplo. Isso é a definição que você vai encontrar na maioria dos dicionários, né? Então, por tanto tempo, na verdade, como a esquerda já se organizou dessa forma há muitos anos, se a gente for pegar aí historicamente, por exemplo, em nível internacional, a esquerda ela já se organiza desde 1860 e poucos por aí, né? Com a primeira internacional anarquista que existiu, né? E aí depois essa internacional anarquista veio a internacional comunista, depois a internacional comunista veio as outras, né? E aí se tornando internacional socialista, que é o que a gente tem hoje, né, mais ativamente. Mas isso desde 1800 e poucos, a esquerda ela já se organiza e milita por essa causa. A direita já não tinha essa característica. Ela não teve essa característica até o Brasil, por exemplo, até então. E agora, né, com essas transformações no senso comum, né, no entendimento e principalmente no interesse da sociedade em participar mais ativamente da política, é mais do que necessário, como você falou, a gente desmitificar de que isso daí seria apenas uma... uma característica da esquerda, né, de ser militante, de militar por uma causa. A direita também tem que ter a sua causa, aliás, a direita tem a sua causa e precisa defender isso daí, precisa entender principalmente e primeiramente quais são as causas que ela defende e militar por isso, né? Porque se a gente não milita por isso, se a gente não batalha por isso, a gente já tá perdendo, como a gente já sempre perdeu por todos esses anos, né?
Pois é. E uma coisa que é bem válida é que, por exemplo, a militância da esquerda, por exemplo, ela pode ser combatida com uma militância forte e organizada da direita, né? Porque a militância, ela só se combate com militância, né? Então, imagina aquelas enxurradas, o pessoal brinca muito que meme não é política, que meme... Pô, meme, hoje no Brasil, é um movimento ultracultural aqui no Brasil, né? As pessoas conversam a partir de memes, elas refutam através de memes. Quem nunca foi refutado com o meme da Gretchen no Twitter, né? Eu acho que isso é o marco da internet política memística aqui no Brasil. Mas enfim.
Isso é verdade. Quem pode falar bem disso daí é a Esté. A Esté, papaiana, ela entende bastante dessas coisas aí. Dessa área dela específica. Ela é mata-pau.
Esté, me comente agora, meu Deus do céu. Me comente a sua experiência memística, militante na internet.
Não, na verdade, eu me recordo da época da panelinha da direita e do Bolsonaro opressor, né? Foi onde praticamente começou esse lance aí dos memes e de transformar o Bolsonaro em meme, mas para angariar a molecada, a garotada, né? E isso foi, na verdade, uma grande ocupação de espaço que aconteceu na área da internet e hoje não tem para ninguém. Nenhum outro espectro político tem tanta ocupação de espaço e tem tanto meme e essa coisa da contracultura quanto os conservadores. E, inclusive, a gente é acusado o tempo todo de sermos MAVE por, de fato, o tempo todo aí tá sempre inovando no sentido do humor, né? E utilizar o humor junto com as figuras de imagem e de linguagem são, na verdade, milenares, né? Isso não vem de hoje. Então, não tenho o que falar. Acho que a primeira organização que aconteceu à direita foram realmente os memes, né? Isso não tenho o que dizer.
Essa é uma grande vantagem nossa, né? De ter o humor ao nosso lado, porque a esquerda está muito chata e politicamente correta. Então, nós temos essa vantagem de não abraçarmos essas pautas identitárias que acabam promovendo uma autocensura. Então, vamos dizer, nós temos essas ferramentas ao nosso lado, ao nosso favor. Inclusive o movimento Vaporwave, né, que é um movimento que surge como contracultura, trazendo elementos aí da cultura pop, mas especificamente dos jogos eletrônicos, eu acho que atrai muito a molecada, inclusive produz um efeito nostálgico naqueles trintentões, quarentões que jogaram Sega, jogaram Nintendinho, Atari, e acaba ocorrendo uma assimilação meio que automática. Às vezes o cara nem se interessa tanto por assunto político e o cara acaba, pô, isso aí é legal, me trouxe a memória. Então são aspectos fora dos temas que, como a gente sabe, são temas pesados que a maioria das pessoas acabam não gostando, não incluindo no dia a dia, geralmente o pessoal não quer saber, mas com esses elementos você atrai a atenção das pessoas, né? E ter o humor ao nosso lado eu acho que é um grande trunfo, e justamente porque as pessoas entendem que isso é feito com naturalidade, né? As pessoas sabem que não é para atacar, não é para humilhar ninguém, né? Às vezes sim, né? Às vezes tem pessoas que merecem ser humilhadas mesmo, mas as pessoas comuns entendem a naturalidade do humor, né? Que é algo que a esquerda perdeu, a esquerda é chata, e nós da militância de direita, nós temos isso ao nosso favor. Acho que são elementos preciosíssimos que nós nunca podemos perder, assim.
Já que o El comentou aí que, né, da importância dessa militância, que esse humor, essa coisa mais, né, levada não tão a sério, essa possibilidade de fazer piadas, porque, né, hoje em dia a gente não pode fazer piadas com pessoas da esquerda, né? Esses dias aí até me comentaram que estavam discutindo sobre futebol aí nas redes sociais. Acho que foi o próprio André que comentou isso comigo. E daí chamaram de Bambi, foi isso? Eu não lembro exatamente da história. E aí perdeu o perfil, acho que foi o Evandro que falou isso na gravação do podcast. Foi alguém ali naquele dia.
É, foi o André Assi Barreto. Ele tava brincando ali, chamou de Bambi lá um São Paulino e perdeu o perfil dele. Ou foi bloqueado, acho que foi bloqueado. Não sei se ele chegou a perder, mas foi bloqueado. Sofreu uma censura ali, né?
Pois é, minha gente. Pois é, essa censura que o pessoal fala que não existe, mas que estamos sendo silenciados, bloqueados, né?
Eu, por exemplo, tô há 7 dias, peguei um gancho de 7 dias aí. Eu merda, né? No Twitter.
Eu achei engraçado porque o meu perfil, ele tem a minha foto, ele tem a minha cara, ele tem o meu nome, e todos os dias o Twitter pergunta pra mim se sou eu mesma. O Twitter, gente, ele se preocupa mais comigo do que a minha mãe. Vocês não estão entendendo. É absurdo. Mas voltando para a militância, minha gente. Essa militância de direita que vocês comentaram, né? A gente falou que para combater militância tem que ser militância. Não adianta lá o pobre coitado tentar refutar, porque vem aquele enxame de politicamente correto, chorar com vitimismo e essa coisa toda. E qual que é a função, o que defende, afinal de contas, a militância de direita?
Bom, eu entendo que, basicamente, quando a gente fala em direita, precisa também dar uma separada aqui no Brasil. Tem uma confusão acontecendo à direita, né? Porque se coloca liberal e conservador no mesmo balaio. Eu entendo que a direita é só conservador, liberal. Tem cada vez mais a tendência de seguir aquele movimento americano dos liberal lefts, né? Então, o que acontece aqui, eu acho que os conservadores, eles vêm defendendo basicamente os pilares da sociedade ocidental. Então, o direito à vida, o direito à legítima defesa, a propriedade, a cultura judaico-cristã e por aí vai.
Bom, essa militância de direita aí que eu entendo, né, defende aquilo que o movimento conservador, por exemplo, vem defendendo desde do seu nascedouro, né, proteção à família, né, os direitos naturais, a vida, né, o posse e o porte de armas, você ter a liberdade de você portar sua arma, os valores morais aí como um todo. Você também tem a sua liberdade religiosa ou não ter também uma religião, desde, claro, né, que sua religião ela não queira a morte do outro, né, como algumas religiões aí, algumas não, né, como alguma religião aí prega, né, a morte do herege, vamos dizer assim, hoje, né. Bom, eu que eu entendo aí como, vamos dizer assim, né, no básico, o que seria e o que defenderia, né, essa militância. Logicamente, também a democracia, né, mas também, contudo, com parcimônia, desde que o seu discurso, vamos dizer assim, né, entre muitas aspas de democracia, que é só, na verdade, da boca para fora, não queira interferir na minha liberdade, né, e queira, de repente, conversar comigo na ponta de um fuzil.
Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem posicionada aqui é que o termo militância, né, por que ele soa muitas das vezes pejorativo? Porque ele indica uma atuação cega e apaixonada, né, pelo menos foi isso que as pessoas acabaram internalizando, enfim, atribuindo ao termo militância, justamente por conta da militância de esquerda que sempre foi vista, e enfim, o pessoal se acostumou a conviver com isso, né? Você pega aí pautas que são extremamente... você pega nego defendendo ainda a União Soviética, você pega ainda... Você tem stalinistas que não tem vergonha de dar a cara a tapa, de aparecer em público. O que que é isso? Isso é uma militância cega, né? Mas, como a gente colocou aqui, que a militância ela tem que ter, sim, causas para militar a favor, mas, por favor, né, que sejam causas minimamente justas, certo? E que não prevêem, como o André colocou agora, a agressão ao outro, né, justificada por paixões políticas, né? Mas uma coisa que tem que ficar colocada aqui é a forma de se fazer militância. Eu acho que um dia uma pessoa falou, nossa, mas eu achei que vocês eram um pessoal de esquerda, porque pelo modo como fazem militância, como atuam, né, é muito semelhante. Acontece que a forma de atuar, ela vai exigir uma contestação, certo? Ela vai exigir uma postura bem mais austera em relação àquilo que você está defendendo, né, bem mais firme, bem convicta, né, e a forma de pressão, de contestação, ela é uma só, ela é realmente aquilo que a gente coloca como luta política, né, guerra política, né, é a pressão no grito, é a pressão com gente, com um grupo de pessoas, é uma pressão organizada, com bandeiras, com aspectos visuais, e isso não muda. É. Agora, nós não vamos também, né, nossas pessoal da direita não vai sair cagando, defecando em foto de políticos de esquerda na rua, até porque isso não faz parte do nosso jeito de se manifestar. Não vamos quebrar agências bancárias, não vamos agredir propriedade privada nas nossas manifestações. Então, apesar de ser uma postura firme, convicta de contestação, ela tem sim um limite, né? E nós entendemos que as causas não valem vidas, né? Nós entendemos que aquilo que a gente defende é o bom, é o correto, e se algum dia algum dos nossos vier a ultrapassar o limite do razoável, né, na legitimidade de protesto, nós vamos rechaçar, como já fizemos, às vezes até mesmo dentro do nosso grupo, pessoas querendo extrapolar a gente, não porque esse não é o nosso modo, não porque nós somos diferentes. Né? Não é raro nós vermos em algumas manifestações pessoas que passam provocando e algumas pessoas da militância de direita querer partir para a porrada e toda a gente falar, não é assim que a gente faz. Né? Então isso tem que ficar posicionado, a forma de contestação ela é uma só. Mas até o Trotsky já dizia isso, né? Os progressistas, os esquerdistas, eles têm uma vantagem sobre os conservadores. É que eles têm uma elasticidade moral infinita, né? Não é nenhuma elasticidade, é uma infinitude moral. Nós não, nós temos limites, né? Nós sabemos o que pode e o que não pode. Acho que essa é uma grande diferença. E o povo percebe, o povo nota, né? Eu acho que essa postura tem que ficar bem colocada, porque muitas pessoas confundem. Não pode se manifestar porque é de direita, tem que ficar em casa, gravatinha borboleta, tomando vinho, escutando música clássica, e é isso, sabe? Não é assim. A guerra cultural, a guerra política exige uma postura, exige contestação e forma de se posicionar.
Exatamente, eu tava até vendo um vídeo esses dias do professor Olavo, que ele até tava comentando, não existe barreiras morais, nem barreiras imorais, né? Na verdade, não eles simplesmente cagam pro que é moral ou para o que é imoral. Na verdade, é a defesa a qualquer custo daquela visão deles, da onde eles querem chegar, né? A visão de mundo ali meio deturpada, né? Desse pessoal, principalmente dessa laia mais comunista, né, mais à esquerda. Mas enfim, desde que a esquerda começou a perder o poder dela nas ruas, né, começou a surgir aí uma direita mais acanhada, né, começaram as manifestações lá atrás em, sei lá, 2012, 2013, ainda nem existia essa polarização, né, de direita e esquerda, as pessoas estavam realmente lutando ali por direitos, pelo aquilo que elas acreditavam, né, depois começou a ter essa questão de, não, mas peraí, a esquerda anda falando umas besteiras, eu não tô concordando muito com isso. Aí começaram aí os escândalos, né, a Lava Jato e todas essas coisas. E aí essa direita, que antes era acanhada, que ficava em casa, né, que era bela, recatada e do lar, ela começou a surgir aí no cenário político, né? E aí começou a ter um pouco mais de visibilidade, né? Não necessariamente tão forte e organizada quanto a esquerda, mas ela começou a surgir. E aí, o que que aconteceu, meus amigos? Aconteceu que a esquerda ficou pistola. Ela não concordou com isso, né? Eles acharam um absurdo a direita estar se organizando, né? Porque, afinal de contas, como todo bom esquerdista, inclusive ali o marco de Lenin, né? A esquerda, ela não quer que o seu opositor ouse, né, se defender. Né, eles ficam ali em choque com a ideia de que possam ser atacados da mesma forma como eles atacam. Então, esse movimento da direita acanhada, começar a se organizar, começar a formar as suas militâncias, os seus grupos, as suas tias de WhatsApp, né, convocando para as manifestações, isso tudo deixou a esquerda muito incomodada. Né? E aí nós somos carinhosamente apelidados de Minions. Vamos colocar ali a direita Bolsonete, né? Bolsolavete, enfim. E aí nós somos apelidados diariamente por isso. É engraçado porque eles acham que nos chamar de bolsominions faz com que nós fiquemos chateados, hashtag chateados como eles, né? Mas enfim, essa coisa toda da direita estar aí crescendo, né? Ela é um embrionária, como o próprio Olavo comenta, está crescendo e amadurecendo ali, está numa gestação vagarosa, etc, etc, etc. Como o movimento conservador entende essa militância de direita? Ele se propõe a ser uma militância de direita? Me contem.
Bom, na verdade, o movimento conservador, ele já é, né, uma militância à direita e já faz tempo, já vai fazer pelo menos 3 anos, porque a gente começou como direita paulistana, né? Então a gente começou com o pé na rua, defendendo que Jair Bolsonaro pudesse ser candidato no dia 1º de maio de 2016, se não me engano, ou 2016, né? E já foi com o pé na rua defendendo com que Jair Bolsonaro pudesse vir candidato à presidência da República, porque na época ele estava com a eleição ameaçada pelo STF, né? Ele estava sendo processado, ele talvez não pudesse se candidatar, e nós fomos para a rua como direita paulistana. Direita paulistana evoluiu para a direita São Paulo, e de direita São Paulo agora evoluiu para movimento conservador. Então as pessoas pediram, quando éramos direita paulistana, para nos estendermos para todo o estado de São Paulo, e agora pediram para que nos estendêssemos para todo o Brasil. E assim a gente virou o movimento conservador. Então faz pelo menos 3 anos, 6, 7, 8, 19, que pelo menos 3 anos que todo final de semana a gente se encontra em reuniões, o movimento se encontra em reuniões para estudar política, governo e conservadorismo. Então já é uma constante, então a gente já é um movimento organizado que só fez essa mudança de nome agora para se estender em território nacional. Então a gente já é, né? Acho que essa que é a resposta, né?
É, na verdade nossa postura é essa desde o início, né? Desde o começo, quando já era direita paulistana, eu lembro de um ato que inclusive eu narrei e coloquei no meu canal. Foi assim que eu cheguei aos membros do então Direita Paulistana, que foi um ato na Assembleia Legislativa. Havia, acho que, uma audiência pública da Escola Sem Partido, aquela conversa de comadres, né? Foi chamada pelo então deputado estadual Carlos Giannazzi. E eu, acompanhando o movimento, falei, não, eu vou gravar isso aqui, cara. E não tinha uma voz de contraditório, o pessoal, para pleitear uma voz de contraditório, invadiram a audiência pública. E simplesmente bagunçaram a coisa toda, né? Levantaram cartazes, gritos, enfim, para pleitear ali uma vaga. Não foi dada essa vaga na tribuna, porém a audiência pública também não aconteceu. A audiência pública acabou ali. Assim. Eu vi aquilo e falei, meu, é isso. E ali já era o embrionário movimento direita paulistana, que hoje é movimento conservador, já com essa postura, assumindo a guerra cultural, a guerra política, e indo para cima. Eu lembro que a cara dos presentes, né, no caso, o deputado, os assessores e aquela militância, aquela gente maluca e esquisita, os caras falam, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que merda é essa? Da onde esses cães raivosos saíram? E desde o começo a postura foi essa. Então, o movimento conservador, ele já é essa militância, já nasceu com esse DNA. Não começou ontem, né? Nós estamos apenas expandindo agora, justamente porque foi necessário criar essa maturidade, criar essa cultura de encontros, de organização das pessoas, porque não é só manifestação também, né? Não é só também um encontro para falar de assuntos e de temas aí que estão na pauta e na ordem do dia, mas são também outras iniciativas, né? Como nós temos agora o futebol. Agora nós vamos ter também a bateria, né? Então não é só política, nós temos também o COT, né? São treinamentos de defesa pessoal, né? Que também encarna outros valores como disciplina, respeito à hierarquia. A gente percebe que é todo um pacote, né? Que forma realmente uma militância organizada, né? Então eu vi esse DNA lá no começo. Isso está se desenvolvendo de uma forma primorosa, e sim, nós somos essa militância, tanto é assim que todo o país pedia, olha, traga o direito a São Paulo para o meu estado, traga o direito a São Paulo para o meu estado. E essa é a razão da nossa expansão, né? André também pode falar aí que acompanhou desde o começo aí.
Eu, por exemplo, me lembro desde do momento que eu cheguei aí junto com a Estepa Paiano, né? Nós somos aí depois os fundadores, que é o Jorge, Jorge Luiz, o Edson, que é o presidente, e o próprio Douglas Garcia, né, que era o vice-presidente até assumir o cargo. Hoje quem ocupa esse cargo de vice-presidência é o Jorge. Nós somos os dois mais antigos aí, né, do movimento. E desde a época que eu cheguei, eu já percebi que a intenção do movimento não era ser apenas uma militância qualquer aí de se encontrar em manifestações. E eu cheguei realmente a conhecer o movimento porque eu buscava alguma coisa a mais. Eu buscava uma coisa que não fosse só militância de rua, que não se encontrasse apenas para ficar gritando alguma coisa na Paulista, por exemplo, ou em algum outro local, né? Cheguei através de uma outra amiga minha, na época da faculdade, e quando eu cheguei ali, eu vi a galera sentada no chão do Centro Cultural, estudando ali o livro do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, e outros livros ali do Olavo, outros artigos ali do professor, né? E eu vi que na primeira reunião era aquilo exatamente que eu estava procurando. E como eu sempre tive essa pegada realmente mais de buscar essa parte intelectual, eu me predispus ali conversando com o Edson a trazer e organizar mais isso daí, né? E aí, a partir disso, comecei a trazer alguns palestrantes para ali para o movimento, né? Primeiro trouxe o Rafael Nogueira, eu acabei participando de um curso que ele estava dando lá no Jabaquara, numa igreja lá no Jabaquara, sobre estudos clássicos. E achei ele um professor excelente, ele nem tinha começado a participar do Brasil Paralelo. E falei, olha, você não quer vir aqui para o movimento e fazer um curso com a gente? Eu vou te colocar em contato com o Edson, que é o presidente do movimento. Ele topou, o Jorge, o Rafael topou, o Edson também achou uma ideia excelente. Eu fiz o encontro dos dois, a gente conseguiu ali montar o nosso curso, né? A gente já tinha nessa época dado um... Só um minutinho, desculpe, dado um upgrade aí nos nossos encontros, saímos do chão gelado do Centro Cultural e fomos para uma lanchonete em frente ali à Estação Ana Rosa, né? O famoso Chechels, acho que nem existe mais essa lanchonete, deve ter trocado o nome, né? A gente se encontrava ali, tinha que sair exatamente ao meio-dia, porque o pessoal começava a vir para almoçar e a gente não podia ficar ali atrapalhando, né, o almoço da galera. E ali, quando a gente conseguiu fechar, ficamos 6 meses ali, mais ou menos, conseguimos fechar com o Rafael Nogueira o curso de Política, Governo e Conservadorismo. E aí, com essa arrecadação, né, da venda desse curso, a gente conseguiu dar realmente o upgrade e partir para a nossa sede, né? Que hoje é lá na Ana Rosa também, no 2387. E estamos lá, né? Já fazem aí uns 2 anos que a gente está lá. E com muito sacrifício, né, com muita luta, mas sempre tendo essa religiosidade e esse apego com a questão cultural de fato, né, com formação de base de fato, né, no mais, mais, na mais na maior essência mesmo do que isso significa, né, e na prática de fato, né. E então é isso daí, né? A partir disso, de todo esse trabalho que a gente fez durante esses 3 anos e a ampliação do nosso movimento em território nacional, a gente conseguiu trabalhar outros pontos, né? Como o El mesmo pontuou, que é curso de defesa pessoal, bateria, a Gazeta Conservadora, que também é nossa, né? O site aí da Gazeta Conservadora, que também é nossa, e agora também colocando o nosso podcast, né? E também temos as lives que são feitas todos os dias, né? E é isso. A gente tá ampliando aí nossos trabalhos e, se Deus quiser, continuaremos aí, porque o céu é o limite.
Muito bom, o céu é o limite. E se alguém que está nos escutando gostaria aí de participar do movimento conservador, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero militar com eles, eu acredito aí no futuro do Brasil, acredito nas pautas, nas propostas do movimento conservador, como é que se faz para se inserir neste mundo conservador do movimento?
Pode preencher um formulário disponível na internet, é só digitar www.movimentoconservador.com. www.movimentoconservador.com. É só .com, tá? Sem .br. Então vamos lá, www.movimentoconservador.com. Lá virão alguns campos para serem preenchidos. É extremamente necessário que se preencha todos esses campos para que nós possamos avaliar os dados que serão colocados lá. Não pense que é a casa da mãe Joana. É, outra coisa do nosso DNA é primar pela qualidade, não pela quantidade. Então, nós vamos avaliar todos os dados, inclusive título de eleitor, para verificar a filiação em partidos políticos, se houver. Tá? Não é um procedimento xiita, tá? Nós não excluímos a pessoa de pronto em decorrência do partido político. Claro que há partidos que são inconciliáveis, mas há outros que nós entendemos, que às vezes foi numa conjuntura, às vezes foi num momento, enfim, e nós temos um cuidado para avaliar tudo isso e entrar em contato com a pessoa. Então é só preencher todos os campos que estarão lá e você será avaliado, nós entraremos em contato com certeza. Estamos expandindo para todo o Brasil, estamos dando prosseguimento aqui às fichas que já foram preenchidas. Então tem gente do Espírito Santo, tem gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem gente da Bahia, tem gente de Pernambuco, gente de tudo quanto é canto, porque realmente o pedido era muito. Então, quando nós anunciamos, a procura foi muito alta, então nós estamos ainda procedendo algumas filiações aqui, tá? Mas esse é o procedimento, só entrar em contato com a gente e através do site e nós retornaremos um contato.
Excelente. Então, seja um entusiasta de movimentos conservadores, de movimentos de direita, das militâncias aí que estão sendo formadas na direita, faça o seu papel, participe, procure, se informe, veja aí se você se identifica com as pautas, com o que essa galera tem para falar, né? De repente, pesquise, procure, dê uma olhada. Poxa, aí que vale a pena. O movimento conservador, ele tem, inclusive, alguns benefícios para os filiados, né? Alguém quer comentar um pouquinho desses benefícios?
Olha, os benefícios aí são diversos, né? Ele tem alguns graus aí de filiações, né? Nós temos a filiação gratuita, que te dá somente aí o ingresso, na verdade, ao grupo nosso do WhatsApp e a participação ali de algumas reuniões, porque as reuniões nós sempre mantivemos elas abertas e sempre optamos, na verdade, por ser gratuita, né? Porque a gente acredita muito que esse conhecimento ele deve ser passado dessa forma. Apesar da gente ter os nossos cursos, etc., e algumas outras situações em que, logicamente, nós vivemos num mundo capitalista, nós somos também capitalistas, então nós, né, sabemos que algumas coisas, na verdade, né, que não existe almoço grátis, né? Mas nossos encontros semanais, a gente faz ali o máximo para que seja aberto aí para o público em geral, para que eles possam ir ali buscar a sua informação, fazer parte de alguma coisa. Então, a filiação gratuita, ela só te dá isso daí, mas ela não te torna membro do movimento conservador.
E só uma coisa, né, André? É reunião aberta, pessoal, não é seita, viu? A gente não tá fazendo nada escondido, ok? Não é seita, é reunião aberta, ok? Ficou claro? Aberta, ok, obrigada.
Tem que deixar bem claro isso aí mesmo, porque é complicado, né? A gente sabe o quanto que a gente é bastante, como posso dizer, né? Mal interpretado aí de alguma galera aí, né? Da esquerda, os liberais, etc., né? E aí tem a segunda etapa aí de filiação, que seria a filiação onde você apenas se torna um membro do movimento conservador, que seria de R$15. Você tem ali, a partir desta filiação, você tem ali a oportunidade de comprar nossa camiseta, porque você já vai ser realmente um membro, né, do movimento. O detalhamento ali dos benefícios, né, que você vai ter, você vai encontrar tudo como o El falou, você vai ter que encontrar tudo no site, que é o www.movimentoconservador.com. Ali você vai ter toda a listagem de benefícios que você vai ter. Aí tem até o plano nióbio, né? Todos os benefícios que a gente tem vai variando de plano para plano, logicamente. O plano superior te dá todos os acessos e os benefícios que os planos inferiores ele te dá, né? A gente tem o curso do Rafael Nogueira incluído nesses planos, nós temos as palestras exclusivas, nós temos os artigos e acesso ali a uma parte mais restrita do Gazeta Conservadora, nós temos a cada mês a livros da Editora Armada, um livro por mês você vai receber, todo mês você vai receber um livro, e temos aí no final de tudo isso, nós temos o plano Nióbio, que ele vai te dar também uma camiseta por mês do Vista Direita. O pessoal já conhece aí o Vista Direita, então cada vez ao mês você vai ter ali a sua camiseta do Vista Direita. Logicamente, pontuando aqui, nenhuma camiseta do Arthur Duval, o Mamãe Falei, porque nós não nos entendemos, graças a Deus, com o MBL. E, logicamente, diferente também deste movimento e que você consegue ali fazer, caso você queira uma doação ali de até R$1.000, R$5.000, você pode fazer, mas a única coisa que você ganha é um joia. Valeu, meu amigo, obrigado, foda-se você. Nós não, nós queremos também oferecer sempre cultura através dessa credibilidade que as pessoas nos dão, né? Dessa filiação. Então, além de você ser filiado ao movimento, nós te daremos, logicamente, cultura, nós queremos trazer cultura para a sociedade, então é livro que a gente tem, palestra, o curso e etc, né? Então, e aí vai uma infinidade de benefícios que a gente traz aí para os nossos filiados.
Bom, então eu já vou pegar aqui esse gancho da polêmica que o André comentou, mas antes disso só concluir ali sobre os planos e etc e tal do Movimento Conservador. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você acessar, se você se interessou e...
Acertou, miserável!
Tá vendo? Acertou, miserável! Se você se interessou e gostou e quer fazer parte, quer pelo menos conhecer, né? A gente tem desde o plano gratuito até os planos um pouquinho mais caros. Claro que os planos mais caros, eles têm uma variedade absurda de benefícios pra você. Então tem filiação, tem revista do Terça Livre... Tem palestras específicas, tem curso lá do Rafael Nogueira, tem livro da Editora Armada, tem camiseta do Vista Direita. Então você vai estar lindo, vai estar intelectual, vai estar politizado. E, obviamente, você pode fazer amigos na direita, né? Que é bom, né? O próprio Olavo comenta isso logo na primeira aula. Faça amizade com pessoas que sejam apaixonadas pelas coisas que você é apaixonado e que... odeiem, que não gostem, que queiram distância das coisas que vocês querem distância. Falando em querer distância, minha gente, pegando aqui o gancho polêmico do André, vamos falar sobre esta coisa da militância do MBL. MBL é uma militância? Então vocês são igual ao MBL? Mas o MBL é militância mesmo? Mas o MBL é militância organizada? Então o Movimento Conservador é igual ao MBL? E aí, pessoal, vamos para a parte polêmica, para concluir aqui o nosso tema, nosso assunto principal. Obviamente, a gente termina com polêmica, né?
Então, eu acredito que o MBL não se reproduza, na verdade, nessa militância tão organizada quanto dizem, e que isso, na verdade, é mais uma máscara que eles vestem, uma vez que eles surgiram a partir do advento do impeachment da Dilma Rousseff, tá? Então, o que aconteceu ali naquele momento, em novembro de 2014? Eles angariaram e canalizaram a indignação popular e ali cresceram como grupo e acabaram, na verdade, tomando ali os créditos pelo impeachment. Então, em razão disso, foi que eles cresceram, apareceram e se tornaram um grupo forte, mas que não necessariamente reproduz nenhum tipo de militância, porque eles não fazem esse trabalho de base e eles pensam única e exclusivamente em eleição e em canalizar as indignações populares ali quando lhes é conveniente, tá? Tanto que eles não são conservadores, eles são liberais, mas eles não vivem sem o voto dos conservadores, vamos colocar assim, tá? Então, o fato é que MBL, no meu entendimento, não passa disso. É um bando de pessoas que se juntaram para poder angariar e canalizar a indignação popular de uma determinada pauta. A partir dessa pauta, eles conseguiram eleger diversos vereadores e na capilaridade. Opa! diversos vereadores dentro da capilaridade lá em 2016, e daí conseguiram, inclusive, alçar, né? Como, por exemplo, eles foram graças à MBL, João Dória foi alçado tanto no município de São Paulo quanto no estado de São Paulo. João Dória deu cargo para diversos deles, então, na verdade, eles estão aí mais para vampirizar as indignações populares e tentar capitanear em cima daquilo que, aspas, está na moda. É essa maneira que eu enxergo o MBL. Muita gente fala, é a única militância organizada, isso, aquilo, outro. Eu não enxergo, na realidade, como organizado. Porque se o MBL, do nada, hoje, chamar uma pauta que não esteja, vamos colocar assim, quente, eles não vão colocar 10 pessoas na rua. Essa que é a realidade.
Inclusive, eu até ouvi falar que esses dias tinha um pessoal ali do MBL... Que logo no começo, assim que o Bolsonaro entrou de fato no governo, ele comentou, pô, tem uma estrada, eu não sei exatamente sobre isso, mas ele comentou, pô, tem uma estrada ali que tá não sei quantos anos parada, não sei o quê, a gente vai reformar, a gente vai dar andamento aí, a gente vai, né, seguir aí pra organizar isso, pra ajudar as pessoas, pra, sei lá, melhorar ali o piso, enfim. Aí eu soube esses dias que o MBL tava lá com... manifestando para o Bolsonaro arrumar a porra da estrada. Mas, tipo, ele já falou isso. Então, assim, de repente eles estavam fazendo esse papel para quê, né? Estavam se prestando a falar, olha, não, agora que o Tarcísio arrumou ali a estrada, foi graças ao movimento Bumbum Livre que está aqui manifestando a sua... opinião sobre esta estrada toda esburacada. Então eles, né, eles gostam do sabor do heroísmo, né, dessa sedução toda.
Você tá falando da marcha pela BR-319,
pois,
né, que inclusive fica na Amazônia, atravessa 70 quilômetros da Amazônia. Tem que ver direitinho se a queimada da Amazônia não foi porque eles estavam lá queimando a rosca, né?
Burning the Dana. Ah, foi boa.
Foi boa, foi sensacional essa. É, Carlos Alberto mesmo, essa é nossa.
Já dizia Dom Pedro II, né? Imprensa se combate com imprensa.
Exatamente.
Aliás, essa resposta dele nasceu de um questionamento de um dos seus... aquele pessoal que fica puxando o saco lá do imperador, né? Falou, imperador... Fala mal do senhor todo dia! O que o senhor vai fazer? Você vai deixar a sua imagem ser manchada? E aí o Dom Pedro falou, olha, imprensa se combate com imprensa, velho. Vocês estão descontentes? Se arruma entre vocês, eu não vou censurar ninguém, não vou matar ninguém. E é engraçado que o imperador tinha mais dignidade do que alguns republicanos aí que ocuparam a cadeira presidencial, mas é isso, né? E isso é parte... Cara, a imprensa hoje somos nós, e o povo sacou isso, sabe? O povo entendeu que o que passa no WhatsApp é muito mais fiel à realidade, porque quem tá gravando é o cara que tá lá com uma câmera de celular de 5 megapixels filmando que não tem fumaça nenhuma lá, e o cara falando, meu, tá suave aqui, a imprensa tá mentindo e toca o barco que a causa é nossa, sabe? Então as pessoas estão entendendo isso, sabe? E somos nós, é parte nossa fazer isso, é parte nossa desmentir a imprensa. E claro, uma militância organizada nesse sentido eu penso que ela tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, porque acho que quanto mais organizada, é mais fácil de você calar as pessoas. Então, se você derruba um Twitter lá, de um cara que é um amplificador da direita, você calou muita gente, mas eu acho que quanto mais descentralizado, melhor, entendeu? Cada um dando sua cara ali, mostrando a realidade dos fatos, e incrivelmente a verdade ela se sobrepõe, então... por mais que sejam pessoas que não estão ali conversando sobre isso, é um cara em um canto do país, é o cara em outro, mas todos vão mostrar a realidade, e a verdade vai acabar prevalecendo, e a verdade está do nosso lado. Então, o fato de ser descentralizado é legal, porque é tipo um sistema de blockchain, né? E os nossos adversários, eles tomam um tiro e não sabem de onde veio, né? Falei, caramba, meu, tô aqui na imprensa com a Globo News e o cara lá, sei lá, lá no Amazonas com uma câmera postou no WhatsApp, viralizou essa merda e desmentiu todo o aparato midiático, né? É, mas eu acho que sim, se fosse organizado e ao mesmo tempo descentralizado, se houvesse uma forma de circular uma informação para que as pessoas focassem em determinados aspectos para expor, eu acho que seria muito mais eficiente. Mas acho que do jeito que está, nós já estamos numa vantagem do caramba, assim, nós já estamos muito à frente dos nossos adversários, estamos combatendo as fake news com maestria e o pessoal está muito louco porque eles não sabem o que fazer.
Pois é, falou bonito, El. E agora estamos aí nos direcionando para os finalmente do nosso projeto piloto de podcast. Projeto não, porque agora ele já existe, né? Já foi gravado aí o nosso piloto. Então, para seguir para o nosso fechamento, eu deixarei aqui com vocês a nossa dica cultural da semana. É a série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Essa série é um compilado de artigos do filósofo Olavo de Carvalho, publicados na coluna Mundo Real no Diário do Comércio de São Paulo. Nessa série, o leitor ele vai encontrar algumas notícias que a grande imprensa obviamente não deu, não é mesmo? Algumas análises da cultura brasileira e lições de ciências políticas. Né? E eu trago aqui um destaque para dois desses volumes, porque essa série tem vários volumes, então procure aí. E aí, o destaque é para A Cólera dos Imbecis e O Mundo Como Jamais Funcionou. O link desses livros estarão aí na descrição. Então, para fechar o nosso primeiro podcast do Movimento Conservador, nós vamos fechar com um quadro chamado Vozes do Twitter. Então, só para explicar nesse primeiro podcast o que é este quadro, nós pegamos algumas coisas que tem no Twitter, algumas barbaridades da imprensa ou algumas besteiras que o próprio pessoal ali canhoto fala, até porque pessoal canhoto e barbaridade, besteira, né? Tudo muito redundante, né? A gente sabe que, né, só basta uns ali abrirem a boca que já sai aquele enxame de cocô. Mas, enfim, Anitta rebolou, Júlia Costa fez yoga, Luísa Mel mandou o Bolsonaro estudar história, pessoas pintaram girafas em protestos, Caetano Veloso cantou a capela Um Índio, globais disseram que resistiriam a Bolsonaro, Madonna e Cristiano Ronaldo tuitaram praticamente todas as imagens publicadas da suposta queimada na Amazônia foram noticiadas como fake news e até mesmo pela imprensa canhota. Ai, que dor ter que noticiar isso, hein, imprensa canhota. Felipe Neto lacrou sobre os 20 bombeiros e 2 drones do governador Witzel, mas pasmem, pessoal, nada disso salvou a Amazônia. Então, pessoal, para fechar o nosso primeiro podcast, nosso podcast piloto, qual que é a importância da militância ativa para dar suporte no combate dessas fake news e dessa bobaiada toda que esse pessoal está falando?
Bom, eu mesmo tenho falado muito sobre o processo de aburguesamento.
O El é muito sábio, é um rapaz muito inteligente. Porra. Dá mais aí, faz aí mais uma grande esclarecimento para a nossa sociedade, nosso ouvinte maravilhoso.
Eu fico muito feliz com tudo isso. Muito feliz que a Anitta esteja rebolando, crioulo, faça passinho, sabe? A mina lá se pinte lá, a atriz global faça protesto no Instagram. Isso é maravilhoso. A base é nossa e ninguém tasca. O tiozão do Zap não tá nem aí. A dona Maria lá da comunidade não tá nem aí. O pessoal quer comida na mesa, economia girando, e tá tudo certo. E então essas coisas me fazem feliz. Eu falo, bom, estamos no caminho certo, né? A base é nossa e ninguém tasca. Esse processo de aburguesamento é inevitável, ainda bem. O pessoal não fala a língua do povo. Todo mundo sabe que a menina fica protestando pela Amazônia na rede social, ela deixou o peixe beta morrer de fome.
ela não regou a samambaia. E o pessoal entende isso, e o pessoal entende essa linguagem da hipocrisia.
Se for feminista, regou, hein?
Não essa samambaia, mas... E o povo entende isso, o povo capta isso. E saca mesmo e fala, meu, isso aí não me representa, sabe? Tudo bem, tá na internet, faz um barulho, tal, mas o mundo real, a realidade concreta, não é afetada por isso. Né? Então, bom, eu acho que a importância da militância organizada, como a gente falou aqui dos memes, nós falamos aqui de iniciativas mais simbólicas, né? O pessoal assimila muito mais fácil o processo de refutação de toda essa histeria, né? Todo esse fingimento, porque é de um cinismo absurdo. Então, quando você posta um meme lá, criticando a girafa, mostrando, porra, não tem girafa na Amazônia, cacete. Tu não sabe do que tu tá falando. Tu tá falando merda. Você vê lá a menina lá que rebola, falando merda, porra, meu, rebola sua bunda aí, meu, fica quieto aí, velho, porra, tu não serve pra isso. E aí o povo capta isso e, meu, é surreal, cara, eu fico muito feliz com essas iniciativas, e eu acho que a militância combate isso muito bem, de forma muito espontânea, porque é tão ridículo que é fácil, todo mundo acaba fazendo parte dessa desconstrução, né? Então é um cara que posta um meme legal, o nego compartilha, baixa, upa na própria página, aprimora o meme, e é isso, vai sendo desconstruído. Isso é importante que todo mundo se posicione, e é o que eu falei, a realidade está ao nosso favor.
É isso aí, muito bem colocado, doutor Well.
Hoje eu até vi um pessoal falando que se o cara que vai lá... O cara tava com o fósforo na mão, nem lembro onde que eu vi isso. O cara tava com o fósforo na mão, eu tô pronto pra botar fogo em tudo aqui na Amazônia, tô com o fósforo na mão, riscou o fósforo, de repente, notificação! Olhou o celular, a Anitta deu uma rebolada, o que aconteceu? Fósforo queimou até o final... E aí a rebolada da Anitta salvou mais um foco de incêndio. É isso mesmo.
Na verdade, acendeu o fogo de alguns.
Mas é um fogo muito bem direcionado, não é mesmo?
Com certeza. A galera tá em polvorosa.
Tomara que minha mulher não escute esse podcast.
Olha só, tá vendo? Pegamos. Mas enfim, Esther, você quer falar alguma coisa da militância amazônica?
Eu prefiro não comentar.
Ok. Eu já
estou muito revoltada com esse assunto. Esse assunto já deixou a gente muito puto aqui. Então, eu mesmo perdi a linha com todo mundo, até com meus familiares perdi a linha por essa merda desse assunto.
Eu soube. O André, vocês não estão entendendo, ouvinte. Denúncia. André estava completamente emputecido num outro dia que a gente se encontrou para gravar outro podcast. Ele estava irritadíssimo e ele só falava sobre a Amazônia. Ele estava chocado.
Estava chocado. Puto. Porque para mim isso aí foi a maior... Para mim não, né? Para muita gente percebeu realmente que isso daí foi a maior... articulação de fake news da história desse país, né? Mais do que isso, só mesmo a perestroika, a glasnost, né? E também a questão da explosão lá de Chernobyl, que conseguiu superar essa fake news maldita que inventaram aí, né? E o que eles propagaram, né? Tentaram propagar de alguma forma, que seria uma fake news, uma bola fora do Bolsonaro. Quanto ele... ali supor, né, ele só supôs, ele não trouxe nenhuma prova, ele não afirmou que seria, que talvez teria o envolvimento de algumas ONGs e criminalmente colocaram fogo ali em algumas partes ali da Amazônia, né, algumas árvores ali, etc, né, algumas áreas ali da Amazônia, o que acabou, e está, na verdade, está acabando meio que se comprovando de que é verdade. Né, pegaram aí algumas conversas de alguns grupos aí, de pessoas de lá, e tá se comprovando que deve ter interferência humana e de ONG, né, nessas queimadas aí.
Exatamente, tava até falando que inclusive os focos são pessoas revoltadas, né, que perderam a boquinha, e aí, né, esse pessoal revoltado que perde a boquinha, o que que eles fazem? Eles boicotam e eles fazem de tudo para prejudicar as coisas, né, porque afinal
Exatamente.
De contas, torcer contra o Brasil, por que não, né, se o meu partido não está lá, dane-se o Brasil, dane-se as pessoas, dane-se a democracia, uhum. Não é mesmo, minha gente? Dane-se a democracia para eles. Nós concluímos este primeiro podcast piloto. Quero agradecer a participação de todos aí, os meus amigos que estão aqui gravando nesta segunda-feira à noite. Esse podcast deve sair ao longo desta semana, mas eu já quero agradecer vocês pelo tempo, pela participação, a você ouvinte aí que nos escutou, que nos aturou até agora. Se você gostou, continue com a gente, teremos mais e mais podcasts semanalmente. Digam aí as considerações finais de vocês.
Eu quero agradecer a todos vocês que perderam seu tempo nos ouvindo. E, por favor, aí, não se esqueçam de compartilhar esse podcast, porque senão já sabe, né? Machismo. E mamãe-fobia. Um beijo, fiquem com Deus.
É isso aí, galera. Gostaria também de agradecer aí a você, ouvinte, que nos aturou durante esse tempo. E continue aí, uma vez por semana, nós iremos gravar esse podcast, fora algumas pílulas que nós iremos mandar aí com uma certa constância, se Deus quiser, Deus nos permitir. E é isso aí, galera. Foi só o primeiro de muitos aí. E o nosso objetivo é dominar o mundo, né? Para quem acha, para quem de repente estava supondo que de repente nossas intenções eram essas, fica aí bem claro. Nossas intenções são essas, sim, pode ter certeza. Um forte abraço, fiquem com Deus e é isso aí.
É isso, fiquem com Deus, compartilhem, não sejam egoístas, mostrem para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela gatinha, mostra para ela que você é inteligente, que você é culto, que você tem futuro, para aquela bonitinha que você está azarando, mostra que você é inteligente, que você é um cara que tem futuro, né? Que você escuta advogados, militantes de movimento conservador, que você é um cara do bem. Seja qual for a sua intenção, compartilhe. Mostra também para aquele esquerdista, para ver se ele se converte, vira gente, ajuda o movimento conservador a crescer. Acredito que o podcast é uma iniciativa muito boa, dá para a pessoa escutar em qualquer lugar, então é isso, não seja egoísta. Compartilhe conhecimento, compartilhe conteúdo bom, porque gente compartilhando conteúdo ruim já tá cheio, né? Então seja você a diferença que você quer pro mundo. É isso, fiquem com Deus, até a próxima.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Um abraço aí, pessoal, do podcast conservador. Vou aparecer mais vezes, com certeza, com um pouco mais de tempo. Excelente iniciativa de vocês. Tamo junto, conta com a gente aí sempre. Presença ilustre do Ítalo Lorenzon aí no Terça Livre. Que assim, as coisas acontecem no improviso, galera. Se acostumem.
Porra, André, não pagou nem uma bebida, já foi metendo no Ítalo, meu.
Ô, louco. O cara tava saindo do banheiro, não vai pegar ele.
Corri, consegui pegar. Calma, gente, calma. Não é nada disso que estão pensando, pelo amor de Deus.
Com a palavra, o presidente, canta a musiquinha do Darth Vader.
E a música da
presidente, se apresente, Movimento Conservador, primeiro podcast, por favor.
Esses caras são tudo desafinados. Boa noite, pessoal. Edson Salomão, estamos aqui. Beleza? Inaugura o podcast aí.
Participações de peso, e olha que a gente nem chamou a Samia Bonfim. Nem a Joyce Raça, mano.
Ai, pô. Meu Deus do céu.
O Ícaro tá acima do peso, pô. Deu o Ícaro pra cima do peso, eu tô gordinho também, Estefa grávida. O André também não pode falar muito.
Não, peso gente, pesado, não. Eu não estou acima do peso. Eu também não sou pequeno, eu sou compacto.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.